Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Mais de 50 milhões de reais para a educação superior.
No estado de São Paulo, o presidente Lula participa da inauguração de mais uma unidade da Universidade Federal do ABC e também do campus de Sorocaba do Instituto Federal no estado.
O presidente destaca que investimentos em educação se convertem em melhora na qualidade de vida das pessoas.
Para qualificar as nossas mulheres e os nossos homens, os nossos trabalhadores, para viverem melhor, para ganharem mais, para criar a família de forma mais decente e mais digna.
Investimentos também na formação de médicos.
O governo do Brasil vai investir 41 milhões no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo.
Recursos serão aplicados no novo Centro de Ensino, Simulação e Inovação, que vai formar equipes médicas com mais tecnologia e precisão.
E você vai ouvir também, Brasil e Estados Unidos ampliam combate ao crime organizado.
Os dois países fecharam um acordo de cooperação para a troca de informações sobre o envio de mercadorias de origem criminosa, como drogas e armas. Nazi Brum.
Com um acordo entre os dois países, haverá uma troca de informações sobre o conteúdo de contêineres e remessas que passam por sistemas de raio-x.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais investimentos em educação superior.
Presidente Lula entregou hoje, em São Paulo, novas obras em uma universidade e um instituto federal.
Foram investidos ao todo mais de 50 milhões de reais por meio do novo PAC nessas entregas.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou tudo isso e traz para a gente as informações ao vivo a partir de agora. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana. Boa noite para você também. Boa noite para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Lula participou agora há pouco da inauguração da sede própria do campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, que antes funcionava em espaços cedidos por uma universidade e pelo Estado. Com essa entrega, agora será possível atender mais estudantes. Foram investidos 20 milhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, nesse novo campus, que passa a oferecer uma estrutura completa para o ensino técnico e também tecnológico, incluindo aí blocos de salas de aula e laboratórios. Para o ministro da Educação, Leonardo Bacchini, o investimento em institutos federais contribui para diminuir as desigualdades no país.
Só assim a gente vai conseguir uma educação de qualidade, desenvolvimento para o nosso povo, diminuir as desigualdades, com inclusão, colocando jovens negros da periferia dentro de uma educação, de uma escola de qualidade. A gente precisa de muito mais escolas como essa.
Os institutos federais oferecem gratuitamente, desde cursos técnicos a cursos de pós-graduação. O governo do Brasil já investiu mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais no fortalecimento da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Em todo o país, são mais de 100 novos campi em processo de implantação. Para o presidente Lula, esses espaços também ajudam no desenvolvimento econômico e social do país.
Nós vamos terminar esse mandato com 780 institutos federais para qualificar, sabe, as nossas mulheres e os nossos homens, os nossos trabalhadores, para viverem melhor, para ganharem mais, para criar a família de forma mais decente e mais digna. E eu digo sempre, investir em educação é uma coisa muito sagrada, é o melhor investimento que a gente faz.
Grazi, mais cedo hoje, o presidente Lula também entregou obras em uma universidade, não é?
Isso mesmo, Luciano. Foram inaugurados dois novos blocos da universidade, da unidade, na verdade, da Mandoati, do campus Santo André, da Universidade Federal do ABC. Essa obra vai reforçar o atendimento dos alunos e também a formação de professores, de acordo com o reitor da universidade, Darcy Roberto Matheus.
Vai atender cerca de 3 mil engenheiros e engenheiras diariamente e abrindo espaço para os cursos de licenciatura, de formação de professores que junto com 7 municípios do ABC, nós estabelecemos um programa de recuperar a formação de professoras e professores para a nossa região.
Bom, Edson, com investimento total de 155 milhões de reais, a obra contou com aproximadamente 36 milhões de reais provenientes do novo parque. Eu devolvo para vocês, Mariana, Luciano.
Obrigada pelas informações ao vivo, Graziele Bezerra. Boa noite para você aí em São Paulo.
E também foi inaugurado hoje o Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração, INCOR, ligado à Universidade de São Paulo.
O novo centro foi pensado para reproduzir com alta fidelidade ambientes reais de assistência em saúde e assim formar equipes de saúde mais preparadas.
A expectativa é que tudo isso se converta em mais segurança ao paciente e na qualidade do atendimento que será oferecido posteriormente.
O presidente Lula participou da cerimônia quando foi assinada a portaria que destina 41 milhões de reais ao Instituto do Coração.
O INCOR será uma das instituições responsáveis pela organização educacional do programa Mais Médicos Especialistas.
Tecnologia, ciência e prática clínica para transformar a formação de profissionais de saúde no Brasil. É o que prevê o novo Centro de Ensino, Simulação e Inovação do INCOR, inaugurado nesta sexta-feira. O Centro de Formação vai receber 41 milhões de reais do governo federal. Os recursos serão aplicados para aumentar a capacidade de atendimento e no fortalecimento das ações assistenciais e de ensino, contribuindo para ampliar a oferta de serviços especializados e qualificar o cuidado prestado à população pelo Sistema Único de Saúde. O presidente Lula destacou que o objetivo é oferecer os melhores serviços em saúde para a população.
O povo não deve ser tratado de forma inferior a ninguém. Em se tratando de saúde, o Estado tem obrigação de garantir a todos a mesma oportunidade. Quem tem dinheiro, paga quanto quiser, vai para outro lugar, se trata, faz plano de saúde. Quem não tem, é o Estado que tem que tratar. Esse é o papel do governo.
Nesta sexta-feira, foi assinado ainda um convênio de 9 milhões de reais para implantar e desenvolver ações de saúde digital, telesaúde e inovação no SUS. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que a iniciativa pode ajudar quem vive em locais de difícil acesso a ter atendimento de qualidade.
O INCOR hoje nos ajuda a acompanhar cirurgias em Manaus, em Recife, em Fortaleza, no Maranhão, acompanhar passo a passo da cirurgia, a formação dos profissionais, a cirurgia em ato, através do telesaúde, dos mecanismos que a gente tem à distância. E esse novo centro de formação, de simulação, vai não só aprimorar a formação de futuros profissionais da saúde aqui na Faculdade de Medicina da USP, do Complexo do HC, mas certamente vai nos ajudar a fazer isso por todo o país.
Durante a cerimônia, foi formalizada a adesão do INCOR ao programa Mais Médicos Especialistas, que tem como objetivo ampliar a oferta de profissionais especializados e reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS. Reportagem Daniel Melo.
Em São Paulo, o presidente Lula também sancionou o projeto de lei que institui o marco regulatório da vacina e dos medicamentos de alto custo contra o câncer no Brasil.
O texto estabelece novas diretrizes nacionais para o cuidado do câncer, incluindo o desenvolvimento de tecnologias e a produção nacional de medicamentos.
O objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços ofertados no SUS e fortalecer a soberania nacional diante do mercado externo.
O Ministério da Saúde vai investir 187 milhões de reais no novo Programa Nacional de Saneamento Indígena.
Os recursos serão aplicados em acesso à água potável e ao saneamento básico nas aldeias.
Além disso, nesse mês de abril, dedicado às causas da população indígena, o Ministério também vai promover uma série de ações voltadas para a saúde nos territórios.
As ações incluem mutirões para levar médicos especialistas a regiões remotas, a contratação de profissionais e também a construção de novas unidades de saúde indígena.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou, entre esses atos, a vacinação.
A gente tem agora em abril, além do abril indígena, também é para nós sempre o mês da vacinação indígena, da chamada não só população indígena aqui do Brasil, mas do continente americano, junto com a OPA. Nós vamos estar lá em terra indígena.
Pois é, o governo do Brasil vem firmando parcerias com países vizinhos para intensificar a vacinação, de modo a evitar contágios pelas fronteiras.
Para Brasil e Estados Unidos ampliam o combate ao crime organizado.
Os dois países fecharam um acordo de cooperação para a troca de informações sobre o envio de mercadorias de origem criminosa em contêineres, como drogas e armas.
Autoridades brasileiras e americanas vão receber alertas para apreensão e investigação desses materiais.
Nos últimos 12 meses, o Brasil apreendeu 1 tonelada de armas e 1,5 tonelada de drogas provenientes dos Estados Unidos. Com um acordo entre os dois países, haverá uma troca de informações sobre o conteúdo de containers e remessas que passam por sistemas de raio-x. Esse sistema vai disparar alertas para as autoridades brasileiras e americanas. Com essa troca de informações, será possível investigar de onde vem e para onde vão as mercadorias, como explicou o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
E a partir desse primeiro raio-x, dessa informação de imagem bruta, há uma informação de inteligência dos Estados Unidos que, casada com a informação bruta, é encaminhada à distância, de maneira digital e com fluxo contínuo dos Estados Unidos para o Brasil, o que nos permite, dentre outras informações, identificar armas e drogas que podem estar a caminho do Brasil, intermediadas por organizações criminosas.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou que o Brasil tem procurado ampliar acordos com outros países para combater o crime organizado de forma integrada.
Para o enfrentamento qualificado ao crime organizado, as organizações não são mais locais. Nós precisamos, portanto, buscar vários mecanismos e parcerias com todas as agências e também buscando esses outros elementos que vão permitir esse enfrentamento cada vez mais qualificado.
O acordo foi fechado entre a Receita Federal do Brasil e a Agência de Fronteiras dos Estados Unidos. O sistema poderá ser utilizado em portos e aeroportos. Reportagem Nazi Brum.
Hoje, a Caixa Econômica Federal disponibilizou o Vale Recarga do Gás do Povo para cerca de 206 mil famílias.
Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das mais de 20 mil revendedoras em todo o país e realizar a validação eletrônica.
Ela pode ser feita de 3 formas. Pelo cartão com chip do Bolsa Família, mediante senha, pelo cartão de débito de conta da Caixa, também com senha, ou pelo CPF, com o código de validação enviado ao celular cadastrado na Caixa.
Em abril, o programa já tem cerca de 15 milhões de famílias cadastradas em todos os municípios brasileiros.
96% delas têm mulheres como responsáveis familiares.
Um investimento de R$1,5 bilhão, que assegura aos beneficiários a recarga gratuita do botijão de 13 quilos por pelo menos 4 vezes ao ano.
Gás de cozinha de graça, direto para quem mais precisa. Esse é o objetivo do programa Gás do Povo, que garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Uma das beneficiárias é Luana Araújo. Mãe de 3 filhos, ela afirma que essa ajuda faz toda a diferença no orçamento da casa.
Quando eu não tinha o Vale Gás, eu tinha que tirar o dinheiro de eu comprar outras coisas para eles para poder comprar o gás. Ah, mas agora eu tenho gás, o dinheiro que era para mim comprar o gás, eu compro outras coisas para eles, como comida, né? Para eles não passar fome.
O programa Gás do Povo tem como meta combater a pobreza energética no Brasil. Para isso, 65 milhões de recargas devem ser viabilizadas por ano. Com um botijão gratuito, diminui o uso da lenha e do carvão, combustíveis que poluem e aumentam o risco de acidentes. É o que aponta a Secretária Nacional de Plataformas Sociais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ana Lúcia Alonso.
Então, quando a gente fala do cozimento limpo, a gente está falando disso, da gente conseguir entregar uma energia segura e que dê o dia a dia das famílias com segurança, com respeito e com dignidade. Nós estamos falando das mulheres, nós estamos falando das crianças que, por vezes, dependem de ir buscar lenha, usar álcool, querosene, e isso se reflete nos dados da saúde e são alarmantes.
Para ter direito ao auxílio, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único, com dados atualizados há pelo menos 2 anos. A renda por pessoa deve ser de até 0,5 salário mínimo. Famílias com até 3 integrantes têm direito a 4 recargas por ano. E com 4 ou mais integrantes, há 6 recargas por ano. Este é o caso da Abigail Gomes, que mora com os 2 filhos e o marido.
Eu já recebo Bolsa Família, né? Mas o Gás do Povo é a primeira vez que eu estou recebendo. Estou muito feliz, né? Assim, porque é uma conquista para a gente. Vai ajudar bastante. A gente que tem que estar ali fazendo as refeições para mandar os filhos para a escola, né? E assim, é uma despesa a menos, né?
Para recarregar o botijão, o beneficiário deve ir até uma das revendas credenciadas mais próximas de casa, geralmente identificadas com cartazes com o nome do programa. Para saber se foi selecionada, a família pode consultar o aplicativo Meu Social, Gás do Povo, ou ligar no telefone 121. Reportagem, Márcia Fernandes.
Minas Gerais continua se recuperando dos estragos causados pelas fortes chuvas de fevereiro.
E o governo está fazendo os repasses necessários para auxiliar as cidades.
O governo do Brasil já destinou mais de 94 milhões de reais para ajudar municípios de Minas Gerais atingidos pelas fortes chuvas de fevereiro. Os recursos são usados na limpeza de vias, restabelecimento dos serviços essenciais e também na assistência direta à população, com a compra de cestas básicas, kits de higiene, colchões e combustível. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já aprovou 76 planos de trabalho apresentados pelas prefeituras e outros 82 estão em análise. O governo também já começou a pagar o auxílio reconstrução, um benefício no valor de R$ 7.300 para cada família atingida por perdas materiais durante a chuva. Neste primeiro lote, 179 famílias de Ubá e Juiz de Fora, municípios que estão em situação de calamidade pública, foram contempladas. A expectativa é de que cerca de 11 mil famílias sejam beneficiadas nos próximos dias. Atualmente, 70 municípios mineiros têm reconhecimento federal de situação de emergência. Essa é uma etapa necessária para garantir o acesso a recursos do governo para enfrentar os impactos das chuvas e acelerar a recuperação. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E atenção, atenção aposentados e pensionistas do INSS. O 13º salário será antecipado em 2026.
O abono anual vai ser pago em duas parcelas. A primeira será repassada entre 24 de abril e 8 de maio. E a segunda entre 25 de maio e 8 de junho.
O valor é pago conforme o número final do cartão de benefícios, sem considerar o dígito verificador, que é aquele que aparece depois do traço.
Segundo o Ministério da Previdência Social, serão feitos cerca de 35 milhões de pagamentos.
Tem direito ao abono quem recebeu em 2026 benefício por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão.
Saiba mais em gov.br/previdência.
E nesse fim de semana será realizado também novo mutirão de perícia médica em cidades de 12 estados brasileiros.
Serão feitas 13 mil perícias médicas para benefícios por incapacidade e assistenciais, contribuindo para a redução do tempo de espera dos cidadãos.
Segurados que desejarem antecipar as suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã às 10 da noite.
Ou então é possível acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo para celular.
Quem não conseguiu participar dos últimos mutirões pode ficar atento e se programar, já que a ação acontece de 15 em 15 dias, com atendimentos em todo o país.
O próximo mutirão ocorre nos dias 25 e 26 de abril.
O governo federal prevê investimentos de 23 bilhões de reais no desenvolvimento da inteligência artificial no país.
Além de oferecer conectividade e inclusão digital, o objetivo é que os serviços públicos estejam acessíveis a toda a população.
Os rumos desse novo mercado foram discutidos por especialistas, agentes do governo e empresários em Brasília.
Especialistas discutiram temas como inteligência artificial, soberania tecnológica, inovação, conectividade e desenvolvimento econômico. Desde 2023, o Brasil vem investindo bilhões para fortalecer sua infraestrutura digital. O plano do governo prevê 23 bilhões de reais em investimentos em inteligência artificial, com foco em soberania e serviços públicos digitais. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovou mais de 550 milhões de reais para projetos com inteligência artificial, computação em nuvem e análise de dados. O Brasil também passou a exigir que dados governamentais classificados sejam armazenados em data centers no país. O plano de infraestrutura prevê US$ 433 milhões para modernizar a nuvem pública. Para o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, são dados que fazem do Brasil um país em potencial para investimentos no setor.
A conectividade e os serviços digitais moldam a economia mundial. Então, todo esse conjunto de iniciativas demonstra a habilidade do Estado em coordenar múltiplos agentes, estruturar o ambiente e assegurar que os investimentos se traduzam em acesso real à população.
O seminário busca construir de forma colaborativa diretrizes para orientar investimentos e acelerar a transformação digital no país. Explica Esther Dueck, ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
A pauta digital e essa estratégia, ela trata de soberania, de competitividade do Brasil, mas também de justiça social e de sustentabilidade. E, lógico, obviamente, tudo isso dentro de um projeto de desenvolvimento para o nosso país.
O seminário Futuro do Digital, Construindo uma Estratégia para o Brasil, foi realizado pelo Comitê Interministerial para a Transformação Digital do Governo do Brasil. Reportagem Pablo Mundim.
O aumento da conectividade tem ajudado a melhorar a prestação de serviços públicos.
São áreas que impactam a sociedade diretamente, como saúde e educação.
Um dos financiadores dessa expansão é o FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
O cacique Ari Diuapo, da etnia Boi Bororó, passou por um susto ao ter um princípio de infarto. Ele conta que o socorro só foi rápido porque havia internet na unidade básica de saúde da aldeia indígena de Piebagás, em Mato Grosso, e relata como a conexão ajudou a salvar a sua vida.
Além de pedir o carro mais rápido, e já deixou a equipe lá, já lá no UPA esperando para poder, já não chega lá, ainda vai ter que comunicar, então não precisou passar na CASAI, que a CASAI é fora da cidade, né? Então já passou direto para o UPA para poder fazer o atendimento quanto mais rápido.
A conectividade nos postos tem agilizado o atendimento no Sistema Único de Saúde e uma das fontes de financiamento para esses projetos é o FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, gerenciado pelo Ministério das Comunicações. De 2023 até 2025, o fundo aprovou R$ 2,8 bilhões em financiamento de projetos para aumentar a conectividade em unidades de saúde, escolas, favelas e periferias urbanas e áreas rurais em todo o país. São investimentos que beneficiam 3 milhões de brasileiros em mais de 1.200 municípios e que devem implantar até a finalização 12 mil quilômetros de fibra ótica para ampliar a conectividade, além de 600 estações de 4G e 5G. Segundo o Marcelo Alves, diretor do Departamento de Investimento e Inovação do Ministério, o objetivo é ampliar o acesso à internet em territórios historicamente marcados pela exclusão digital.
O objetivo dele é realmente levar a conectividade a regiões e populações onde o mercado sozinho não chega, né? Os projetos do FUST priorizam o atendimento às escolas públicas, às unidades de saúde e áreas rurais remotas e regiões onde tem maior déficit de conectividade, principalmente as regiões norte e nordeste. Então, o fundo contribui para democratizar a conectividade por meio de acesso ao crédito, fortalecendo assim a concorrência do setor e estimulando a banda larga no interior do país, né?
Os projetos devem beneficiar cerca de 781 mil lares quando estiverem concluídos e levar conectividade a 1.938 escolas, 680 favelas e 14 municípios localizados em zonas rurais, ampliando o acesso a serviços essenciais. Todos os projetos deverão ser concluídos até 2028. O BNDES é o agente financeiro dos recursos do FUST, que é formado por contribuições obrigatórias das operadoras de telefonia e internet. Reportagem Gabriela Noronha.
E antes de encerrarmos, a equipe da Voz do Brasil gostaria de fazer uma correção.
Ontem nós informamos que o processo de desintrusão na terra indígena Sararé, em Mato Grosso, estava combatendo crimes como extração ilegal de madeira, conflitos fundiários e pecuária ilegal.
Nessa terra indígena, no entanto, o foco das autoridades federais tem sido o combate apenas ao garimpo ilegal.
Pedimos desculpas pelo erro de informação.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ lança estratégias do programa Pena Justa.
CNJ e CNMP aprovam regras que limitam remuneração de magistrados e integrantes do Ministério Público.
STJ rejeita relatório produzido por inteligência artificial como prova em ação penal.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Em agenda no Rio de Janeiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça lança estratégias do programa Pena Justa.
Foram lançados projetos que visam promover cultura e garantir saúde para a população do sistema prisional. Marcelo Della Libera.
No lançamento nacional do Horizontes Culturais, estratégia do Plano Pena Justa, o ministro Edson Fachin destacou a importância dessa estratégia para ampliar o acesso à cultura no sistema prisional.
Estamos a caminho de um Plano Nacional de Cultura para o sistema prisional e a consolidação de um calendário anual com atividades culturais e educativas.
Hoje também houve o lançamento da estratégia Cuidar, que visa garantir cuidados básicos de prevenção e contra a transmissão de doenças entre essa população.
Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público aprovam regras que limitam remuneração de magistrados e integrantes do Ministério Público.
A resolução conjunta foi aprovada em sessão plenária e virtual no CNJ e no CNMP e segue os limites estipulados em decisão do Supremo. Fernanda Porto.
O tema passou por votação diante da urgência da regulamentação para fechar o pagamento dos salários dos magistrados do mês de maio. Na prática, as novas regras retiram o pagamento de auxílio combustível, alimentação, abono natalino e gratificação por exercício de localidade ou por fazer curso no exterior. Portanto, magistrados e membros do Ministério Público só podem receber adicional por tempo de serviço que começa com 5%, com limite até 35%, e outros 35% por acúmulo de atribuições. Também continuam valendo o pagamento de auxílio saúde, moradia, diárias de viagem e ajuda de custo para mudança de cidade ou estado.
Relatório feito por inteligência artificial sem o crivo da racionalidade humana não pode ser usado como prova em processo penal.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Esse é o primeiro julgamento do STJ sobre o uso da IA generativa como meio de prova criminal e estabelece um precedente importante sobre os limites dessa tecnologia no sistema de justiça. Em denúncia por injúria racial oferecida pelo Ministério Público, o acusado teria chamado a vítima de macaco e um vídeo captado o momento em partida de futebol na cidade paulista de Mirassol. Mas a perícia oficial não confirmou a palavra no áudio. Com isso, os investigadores recorreram à IA, que concluiu haver a expressão ofensiva. O relator, na quinta turma do STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou limitações técnicas da IA generativa que se baseia em probabilidades e padrões estatísticos, podendo produzir informações incorretas com aparência de verdade. Assim, o colegiado determinou a exclusão do relatório e definiu que o magistrado deve proferir nova decisão sobre a admissibilidade da acusação.
Empresas não podem constranger trabalhadores que apresentem atestados médicos. É um direito legal.
Uma profissional que enfrentou esse problema será indenizada em R$15 mil. Rocine Gomes.
A mulher trabalhava como operadora de telemarketing prestando serviços ao INSS. Ficou comprovado na justiça que a empresa terceirizada que contratou a profissional anulava folgas e prejudicava quem apresentasse atestados médicos. A empresa foi condenada a indenizar a trabalhadora em R$5 mil. A mulher não concordou com o valor e acionou o Tribunal Superior do Trabalho. O TST entendeu que a instituição passou dos limites ao punir os empregados, coagindo quem tentava usufruir de um direito. Por isso, acatou o recurso da operadora e aumentou o valor da indenização para R$15 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Bom fim de semana e até a segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Agressores de violência doméstica terão monitoramento imediato com tornozeleira eletrônica.
Congresso Nacional analisa veto à dosimetria no dia 30.
Caneta detectora de câncer desenvolvida por brasileira será tema de audiência no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Agressores de mulheres e crianças passarão a ser monitorados imediatamente com tornozeleira eletrônica em casos de violência doméstica. A medida está em nova lei, sancionada pelo presidente Lula.
A nova regra permite decisão direta de delegados onde não houver juiz e reforça recursos para garantir a rápida fiscalização dos agressores. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
De autoria dos deputados Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o texto muda a Lei Maria da Penha, que passa a tratar o uso da tornozeleira como medida protetiva de urgência. O monitoramento poderá ser aplicado também pelo delegado de polícia em localidades que não contem com um juiz. O risco a ser avaliado deve ser atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher ou de seus dependentes, e a vítima terá um dispositivo de segurança que alertará sobre a aproximação do agressor. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, citou dados de 2024 do Conselho Nacional de Justiça que apontam quase 967 mil novos casos de violência doméstica contra mulheres.
Esses casos incluem agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e descumprimento de medidas protetivas. Esse cenário estarrecedor deve ser combatido de forma enérgica e contundente.
O texto coloca como prioridade no orçamento público a compra e a manutenção das tornozeleiras e dos dispositivos de alerta e altera a legislação para tornar permanente o programa de monitoração eletrônica e de acompanhamento de mulheres em situação de violência. Também aumenta de um terço à metade a pena de reclusão de 2 a 5 anos por descumprimento de medidas protetivas caso elas se relacionem à violação das áreas onde o agressor não pode ir, ou a remoção, violação ou alteração do dispositivo sem autorização judicial.
Gestantes em contrato de trabalho intermitente, temporário ou por prazo determinado também poderão ter direito à estabilidade provisória.
É o que prevê um projeto que avançou no Senado. A repórter Raíssa Abreu tem mais detalhes.
Além da estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto, a proposta do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, prevê uma remuneração mínima para as trabalhadoras intermitentes e temporárias. Para a relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, o projeto representa um avanço no cenário de precarização dos direitos trabalhistas. O voto de Jussara foi lido pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
De fato, o trabalho intermitente é um problemão. Eu conheço muitos colegas trabalhadores que dependem do trabalho intermitente. Ele ganha por hora trabalhada e, consequentemente, ele é chamado quanto o empregador precisa dele. E alguém vai me garantir que ele está pagando fundo de garantia, né? Que está pagando todos os direitos? Claro que não. Nem férias, nem 13º. Por isso que esse é um pequeno avanço, mas importante.
O projeto agora vai à Comissão de Assuntos Sociais.
A lei que inclui as imunoterapias nos protocolos do Sistema Único de Saúde já estão em vigor. Para a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, a nova legislação representa um avanço significativo ao ampliar o acesso da população a tratamentos inovadores. Segundo ela, até então, a medida estava restrita a quem podia pagar.
A parlamentar, que também é médica, explicou que a imunoterapia é uma das abordagens mais modernas no tratamento do câncer, por estimular o sistema imunológico a reconhecer e combater células cancerígenas com maior eficácia e, em muitos casos, com menos efeitos colaterais. Dr. Eudócia também destacou que, após a lei, os pacientes do SUS não precisam mais recorrer à justiça para ter acesso à inovação.
Os pacientes que têm indicação de fazer imunoterapia não precisarão mais judicializar. Eles têm o acesso irrestrito à imunoterapia. E como o SUS vai comprar em grande escala esses produtos imunoterápicos, o que é que vai acontecer? O custo vai cair para comprar essas medicações e dessa forma não faltará imunoterapia para os nossos pacientes.
E uma caneta detectora de câncer, desenvolvida pela cientista brasileira Lívia Eberlin, está sendo vista como um avanço na área de oncologia.
A Comissão de Assuntos Sociais vai promover uma audiência pública sobre o assunto. Repórter Marcela Diniz.
Uma caneta capaz de detectar câncer. A invenção existe e é da cientista brasileira Lívia Schiavinato Eberlin, professora e pesquisadora da Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos. A inovação será tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a pedido de um conjunto de senadores, entre eles os médicos doutor Eudócia, do PSDB de Alagoas, e doutor Irando, progressistas de Roraima. A MassSpecPen permite a identificação em aproximadamente 10 segundos de células cancerígenas durante procedimentos cirúrgicos. Além de maior precisão na remoção de tumores, a tecnologia reduz a necessidade de intervenções adicionais, o que aumenta a segurança e a eficiência dos procedimentos. Para o senador doutor Irã, o debate sobre a caneta que detecta o câncer servirá não só para divulgar o potencial dos cientistas brasileiros, mas também para vislumbrar uma possível incorporação dessa tecnologia no Sistema Único de Saúde.
Para discutir os desafios regulatórios, científicos e operacionais para eventual incorporação dessa tecnologia no Brasil, bem como para fomentar parcerias e incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico no país. Busca não apenas divulgar avanços científicos de grande relevância, como também contribuir para o aprimoramento das políticas públicas de saúde voltadas ao enfrentamento do câncer.
A data para a audiência sobre a caneta detectora de câncer ainda será marcada. A doutora Lívia Schiavinato Eberlin se formou em Química pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, foi reconhecida com a prestigiada Bolsa MacArthur Genius e já liderou laboratórios de pesquisa norte-americanos.
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, marcou sessão no próximo dia 30 para apreciação do veto ao projeto da dosimetria.
Parlamentares da base aliada se mobilizam para manter as penas dos condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Já o vice-líder da oposição avalia que o veto será derrubado, ao defender que não houve tentativa de golpe de Estado. Repórter Érica Christian.
Aprovada no final do ano passado, a proposta reduz as penas e facilita a progressão de regime para os condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que o veto será derrubado ao citar que não houve tentativa de golpe de Estado.
Um julgamento político dentro de um ambiente de tensão política e que foi transformado numa tentativa de golpe, ou seja, venderam a narrativa de que se tratou de uma tentativa de golpe, sem armas, sem apoio institucional, sem nada.
O vice-líder do governo, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, questionou a decisão do Congresso Nacional de rever um julgamento do Supremo Tribunal Federal baseado numa lei aprovada pelo próprio Legislativo.
É ruim para a democracia a gente dar esse sinal, um sinal de que a democracia pode ser atacada, que as pessoas serão premiadas com redução de pena. Por isso que a lei é inconstitucional e é preciso que a gente mantenha o veto.
Para um veto ser derrubado, são necessários 257 votos de deputados federais e 41 de senadores.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou solução consensual para garantir a continuidade dos serviços do Aeroporto Internacional de Brasília. O acordo foi firmado entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Inframérica, empresa responsável pelo aeroporto. A medida ajusta o contrato de concessão do terminal para evitar que ele se encerre antes do prazo ou que seja necessário fazer novo processo de licitação. Durante a sessão plenária, o ministro relator do processo no TCU, Antônio Anastasia, destacou as vantagens do acordo.
Ressalto que estou convencido da vantajosidade dessa solução concessual, especialmente ao se considerar o cenário do não acordo, que seria a relicitação, pois nessa hipótese implicaria diversos riscos ao interesse público.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Proposta garante acesso prioritário para gestante durante emergências.
Câmara finaliza a votação da matéria que muda regras do seguro defeso.
Projeto de regulamentação do trabalho por aplicativo tem novo relatório.
Boa noite. Relator apresenta nova versão para projeto que regulamenta o trabalho por aplicativos. Quem tem os detalhes é a repórter Maria Neves.
O relator do projeto que regulamenta o trabalho por meio de aplicativos no Brasil, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, apresentou um novo parecer com alterações principalmente nas regras de contribuição das empresas para a Seguridade Social. Uma das mudanças foi a retirada do texto de uma contribuição de 2% sobre a remuneração dos trabalhadores para cobertura de acidentes de trabalho. Com essa nova versão, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, acredita que o projeto será votado na próxima semana. Pela proposta, as empresas que operam aplicativos de transporte deverão contribuir com 20% sobre o salário de contribuição do trabalhador para a Previdência Social. Esse salário corresponde a 25% da remuneração bruta recebida pelo motorista. Anteriormente, a contribuição patronal poderia ser menor caso a empresa cobrasse uma taxa de serviço inferior a 20% dos motoristas. O texto apresentado limita a taxa de serviço que as operadoras de aplicativos podem cobrar dos trabalhadores a 30% do valor pago pelos usuários. O relator também prevê a possibilidade de cobrança de um valor fixo mensal acrescido de uma taxa de serviço que, nesse caso, não poderá ultrapassar 15% do valor cobrado do passageiro. Quanto aos direitos dos motoristas, a principal mudança foi a retirada da proposta do tempo máximo que o trabalhador pode ficar conectado ao aplicativo, que seria de 12 horas. O texto também torna facultativa a oferta de pontos de apoio aos motoristas pelas empresas. Mesmo com as alterações, o relator Augusto Coutinho ressalta que o projeto cria uma série de garantias para os motoristas de aplicativos.
O trabalhador, ele vai ter uma previdência e vai ser uma previdência que para ele vai custar muito pouco. Para você ter uma ideia, a cada R$1.000 que ele tiver de apurado, ele vai pagar R$20 para a Previdência Social. Ele vai ter um seguro de acidentes, ele vai ter um seguro de vida, de morte, ele vai ter a transparência do algoritmo e da plataforma com ele. Ele vai ter a condição de poder recusar e não ser penalizado pela plataforma.
A contribuição do motorista para a Previdência será cobrada sobre 25% da remuneração bruta recebida por ele. A alíquota aplicada será de 5% sobre esse valor. Assim como já estava previsto no relatório anterior, as empresas serão obrigadas a contratar um seguro no valor mínimo de R$120.000 por trabalhador. A apólice deverá cobrir aspectos como assistência médica e emergencial, assim como invalidez permanente e morte. Para os motoristas de aplicativos que trabalham com transporte de mercadorias, o texto prevê duas formas de remuneração, por serviço ou por tempo trabalhado. No caso de serviço, o trabalhador terá direito a uma remuneração mínima de R$ 8,50 para corridas de até 3 quilômetros, quando utilizar carro, ou 4 quilômetros se o transporte for realizado a pé, de bicicleta, moto ou triciclo. No caso de prestação de serviço por tempo trabalhado, a remuneração por hora deverá ter como base o valor de 2 salários mínimos. O texto ainda mantém a previsão expressa de que os trabalhadores por aplicativo são autônomos e a prestação do serviço não configura vínculo empregatício com as empresas que operam as plataformas de transporte. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Transportes. Doutor Flávio do PL faz um apelo ao Ministério dos Transportes pela recuperação da BR-393 no trecho que atravessa o Rio de Janeiro. O deputado ressalta as más condições da via que, segundo ele, apresenta buracos e problemas estruturais que têm causado acidentes graves.
Doutor Flávio afirma que a falta de manutenção tem colocado em risco a vida de motoristas em um importante eixo de ligação entre estados. Por esse motivo, ele cobra providências do governo federal, ao menos com ações emergenciais até a retomada da concessão da estrada.
Desenvolvimento regional. Paulo Lemos, do PSOL, comemora a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, de manter reajuste zero na tarifa de energia elétrica do Amapá. O deputado salienta a articulação dos governos federal e estadual e o apoio de senadores para evitar o reajuste anunciado em 34%.
De acordo com Paulo Lemos, o estado produz mais energia do que consome, sofre os impactos ambientais advindos da construção de hidrelétricas e mesmo assim seria sacrificado. Para ele, a revisão vai proteger famílias mais pobres.
Eduardo Veloso, do Solidariedade, anuncia o envio de R$15 milhões em emendas parlamentares para a implementação de cirurgias robóticas no Acre. Ele afirma que a iniciativa visa reduzir as filas de espera e garantir menor tempo de internação para procedimentos médicos complexos.
Eduardo Veloso avalia que o investimento vai revolucionar o tratamento de câncer no estado. Ele reforça o compromisso de fortalecer o executivo estadual por meio de recursos que garantam a modernização do atendimento prestado aos cidadãos do Acre.
Marcelo Nilo, do Republicanos, destaca seu retorno à Câmara, mencionando a responsabilidade de representar a Bahia e o Brasil. O deputado relembra sua trajetória política com décadas de atuação no Legislativo e reafirma o seu compromisso com a defesa da democracia.
Além disso, Marcelo Nilo faz agradecimentos a lideranças políticas e a aliados que viabilizaram sua posse no cargo. O parlamentar sustenta que a nova etapa no mandato deve ser dedicada ao fortalecimento de sua atuação em favor do Estado da Bahia.
Jorge Araújo, do PP da Bahia, celebra sua chegada à Câmara, ressaltando a trajetória política construída desde a condição de suplente até se tornar o vereador mais votado de Salvador. Ele diz que assume o mandato parlamentar com responsabilidade e compromisso com o povo.
Jorge Araújo ainda enfatiza sua ligação com a Bahia, relembrando suas origens no interior e sua relação com Salvador. O deputado avisa que sua atuação no Congresso vai ser pautada pela dedicação à população baiana e pelo cumprimento de suas obrigações no cargo.
Agricultura. Câmara aprova de forma definitiva a medida provisória que muda regras do seguro defeso, que seguiu para sanção presidencial e pode virar lei. Vamos ouvir a reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da medida provisória que altera as regras do seguro defeso, aquele tipo de seguro desemprego voltado para pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, quando a atividade é proibida. O valor do benefício é de 1 salário mínimo mensal. A medida provisória, em vigor desde o ano passado, permite que associações e entidades representativas dos pescadores elaborem o cadastro dos profissionais aptos a receber o benefício. Também permite o pagamento retroativo do seguro defeso relativo a 2025. A proposta também institui um limite de gastos de R$7,9 bilhões com o programa este ano. A medida já tinha sido aprovada pela Câmara e depois disso foi alterada pelo Senado, que incluiu regras mais rigorosas. Os senadores retiraram a possibilidade de intermediação do cadastro pelas entidades e exigiram, entre outras coisas, que o pescador colaborasse com pelo menos 6 meses com o INSS para ter direito ao pagamento. A proposta voltou para análise da Câmara, que rejeitou as mudanças do Senado. A possibilidade de entidades cadastrarem os beneficiados foi criticada por deputados da oposição, que apontaram brechas para irregularidades. Foi o que disse o deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro.
Um projeto analisado pelo Senado Federal onde foi tirado o maior absurdo, que eram as instituições. Olha, a gente tem, segundo o IBGE, 300 mil pescadores. Nós temos no Brasil, recebendo o seguro defeso, 2 milhões de pescadores. O que foi feito aqui foi uma aprovação via Câmara dos Deputados para uma das maiores fraudes do nosso país. O Senado tinha corrigido esse projeto.
A medida também aumenta as penalidades por fraudes, com a possibilidade de o pescador ser suspenso do programa por até 3 anos. A medida foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário. Para o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, as entidades representativas dos pescadores podem ajudar a combater as fraudes.
É fundamental a gente preservar a ideia do acordo de cooperação técnica entre as entidades, porque há de separar o joio do trigo. Tem entidades sérias, tem entidades comprometidas com o pescador. E eu tenho dito que, além do CPF do presidente, você tem o CNPJ da instituição. E o presidente da instituição, que está lá no interior, no município, ele conhece o pescador por apelido, pelo nome, e ele vai ajudar exatamente no combate às fraudes.
A medida provisória que altera as regras do seguro defeso seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Anderson Pinto, do União do Pará, avalia positivamente as mudanças aprovadas pela Câmara em medida provisória que traz novas regras sobre o seguro defeso. Ele afirma que o texto foi ajustado para não prejudicar os pescadores artesanais.
As novas regras aplicadas, ela trazia, sobretudo, uma entrevista que dificultava a vida do pescador, principalmente porque ele tem dificuldade de acesso, muitas vezes, à questão digital do nosso país, de acesso à internet, do tipo de telefone, como, por exemplo, a questão da comprovação em 2 etapas, como a questão do CAD único. São situações que nós conseguimos tirar, fazendo com que a gente aprovasse um relatório que continuasse o combate às fraudes, do qual nós somos totalmente favoráveis, mas que não prejudicasse o nosso pescador artesanal. Fomos para o plenário e, de forma unânime, foi aprovado.
Anderson Pinto lembra que o seguro defeso é um benefício pago no período em que a pesca artesanal é proibida por questões ambientais. Ele aponta que as alterações aprovadas garantem também segurança jurídica aos pescadores e valorizam as entidades que trabalham no suporte ao setor.
Economia.
Alfredinho, do PT de São Paulo, defende as medidas do governo para conter a alta dos combustíveis e dos alimentos diante dos impactos globais da guerra. Ele denuncia ainda a formação de cartéis de distribuidoras e postos e aumento indevido de preços, mesmo com a redução de impostos.
Alfredinho ressalta que o foco das políticas do Executivo é proteger os trabalhadores e a população mais pobre em contraposição ao governo anterior. O deputado alerta ainda a população para impedir o retorno ao poder de quem não está comprometido com as demandas do povo.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, atribui a alta dos combustíveis à instabilidade internacional, especialmente aos efeitos de conflitos que impactam o preço do petróleo. O deputado afirma que esse cenário pressiona os custos e afeta diretamente os consumidores no Brasil.
Helder Salomão também critica decisões de governos anteriores, como a política de preços atrelada ao dólar e a privatização de ativos do setor. Ele alega que medidas recentes do governo federal buscam conter os impactos e proteger as famílias brasileiras.
Saúde.
Câmara analisa a proposta que garante acesso prioritário para gestantes e lactantes em emergências de saúde. A repórter é Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante prioridade para gestantes e mulheres que estão amamentando em situações de emergência sanitária, como epidemias e surtos de doenças. Apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atualmente, o ECA já prevê a proteção à saúde desde o período pré-natal. No entanto, o texto não estabelece de forma específica a prioridade no acesso a vacinas, medicamentos ou equipamentos de proteção em cenários de crise. O objetivo é garantir, de forma clara na lei, que gestantes e lactantes tenham prioridade no acesso a insumos de saúde e emergências sanitárias. A medida foi analisada e aprovada por 4 comissões na Câmara dos Deputados. Segundo a relatora nas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça, a deputada Maria Raiz, do Solidariedade de Pernambuco, a proposta reforça a proteção à mãe e ao bebê.
Sabemos também que durante o período gestacional ocorrem inúmeras mudanças no corpo das mulheres, o que acaba por repercutir na saúde do feto e, posteriormente, do bebê em desenvolvimento.
O relator da proposta na Comissão de Saúde, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, explicou como a prioridade deve funcionar na prática.
Na prática, essa identificação será feita por meio do acompanhamento pré-natal, da carteira da gestante, de registros do SUS ou de declaração médica. Ou seja, utiliza-se a estrutura já disponível sem burocracia adicional.
O projeto, que busca ampliar a proteção à saúde de gestantes e lactantes em situações de emergência, poderá seguir diretamente para a análise do Senado, sem necessidade de avaliação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, acusa o Executivo Federal de articular mudanças na legislação sobre delação premiada para enfraquecer investigações. O deputado afirma que a medida poderia beneficiar autoridades mencionadas em denúncias recentes.
Maurício Marcon também menciona reportagens sobre possíveis irregularidades envolvendo integrantes do Judiciário e da Polícia Federal. Ele questiona a imparcialidade das apurações relacionadas ao caso do Banco Master e defende maior transparência na condução das investigações.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, denuncia suposta interferência do Executivo em decisões do Judiciário quando ligadas à reputação de ministros do STF e prevê que possíveis investigações internacionais sobre o Banco Master venham a comprometer autoridades brasileiras.
Em sua crítica ao governo, Coronel Assis afirma que a política econômica e o estilo ao consumo elevaram o endividamento das famílias, especialmente as de baixa renda. O deputado alerta sobre a falta de responsabilidade fiscal e para o agravamento da inflação.
Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, avalia que o Senado tem sido omisso diante de decisões da Justiça que ferem a Constituição Federal. Para ele, o Congresso Nacional precisa proteger suas prerrogativas institucionais com maior firmeza.
No cenário eleitoral, Domingo Sávio defende a escolha de representantes comprometidos com o cumprimento das atribuições fiscalizatórias do Poder Legislativo. O deputado reafirma seu compromisso com a defesa da economia livre.
Segurança Pública.
Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, critica a Câmara por não votar projeto que inclui na legislação crimes motivados por ódio ou aversão às mulheres, o chamado PL da misoginia. A deputada afirma que o adiamento da matéria representa omissão diante do aumento dos casos de feminicídio.
Duda Salaber aponta que a priorização de pautas eleitorais coloca em segundo plano a proteção das mulheres. Ela acrescenta que a proposta busca enfrentar o ódio estrutural contra as mulheres, tanto no ambiente virtual quanto no cotidiano.
Cultura.
Câmara aprova a regulamentação do profissional da dança no Brasil. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a atividade de profissional da dança no Brasil, com regras para o exercício da profissão. A proposta, que já foi aprovada pelo Senado, define quem pode atuar na área, como bailarinos, coreógrafos e professores de dança, e estabelece requisitos, como formação por meio de diplomas ou certificados. Mesmo sem diploma, também poderão exercer o ofício todos os que tenham atividade profissional na dança na data da publicação da lei. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, argumentou contra esse ponto, considerando que prejudica pessoas que queiram ingressar na área no futuro.
O projeto ele é incoerente. Se hoje quem exerce a função de profissional de dança pode ser um bom profissional e vai continuar legalizado pela lei, sem ter esses cursos que estão sendo exigidos para os profissionais de dança para o futuro, por que que os do futuro vão precisar?
A relatora do projeto, deputada Lidse da Mata, do PSB da Bahia, argumentou que é importante dar segurança jurídica e valorização profissional a uma atividade que já é exercida por muitos brasileiros. O projeto que regulamenta a profissão de profissional da dança foi aprovado no Senado e na Câmara, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. O plenário também aprovou o projeto que institui o dia 15 de julho como Dia Nacional da Capoeira. Autor da proposta, o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, celebrou a importância da capoeira.
A gente sabe que a capoeira, ela é esporte, ela é cultura, mas também ela é disciplina. E precisava muito essa casa aprovar esse projeto para o fortalecimento desse segmento que, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, é muito bem recepcionado.
O dia 15 de julho foi escolhido por ser a data em que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registrou a capoeira como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Homenagem.
Hoje
Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, enaltece o evento A Família ao Pé da Cruz, promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus na Sexta-feira Santa em todo o país. Segundo a parlamentar, milhares de pessoas se reuniram para proclamar sua fé e receber bênçãos.
Rogéria Santos ressalta que eventos como este recuperam valores sociais, promovem coerência moral e fortalecem as esperanças frente a diversas formas de violência enfrentadas pelas pessoas diariamente.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.